Nós temos na linha o secretário-geral da mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Bandeira, boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos ouvintes.
Bandeira, é uma semana que a gente tem bastante coisa acontecendo na terça-feira, bastante comissões, várias comissões com audiências marcadas, com reuniões, mas nós temos também sessão do Congresso e sessão plenária do Senado. O que, que a gente pode ter de votação aí primeiro no Senado?
Isso, na verdade, o que eu acho, Jefferson, que tende a ocorrer é um certo esvaziamento da sessão do Senado pelo Congresso.
Uhum.
Por que isso? Nós temos a obrigação constitucional de votar até o excesso da metade de julho a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que para poder votar a LDO, temos que liberar a pauta de vetos. Né? E nós temos uma série de vetos trancando a pauta do Congresso Nacional. Então a ideia é fazer uma sessão já amanhã, na terça-feira, né, do Congresso Nacional, a fim de zerar os vetos, né, que estão trancando a pauta, para poder deliberar na sequência a LDO e outras matérias orçamentárias. Então, o meu sentimento, a questão do Congresso talvez se estenda um pouco mais, né, e acabe invadir o horário do Senado. Mas, bom, falando do Senado, que é a pergunta original, né, temos duas matérias bem polêmicas, importantes para serem debatidas. Uma que é aquela que trata e aumenta o limite de potência, né, para as rádios comunitárias.
Uhum.
Né, elas, hoje em dia, elas têm uma potência pequenininha para difundir naquela região, né, bem demarcada onde elas estão instaladas. E aí o projeto aumenta consideravelmente esse limite, né, e gerou uma polêmica porque as rádios comerciais temem que o seu sinal possa ser invadido pelas comunitárias. E outra matéria é importante também. É um projeto de autoria do senador Randolph Rodrigues, que prevê a divulgação pelo Tesouro Nacional, pela Fazenda Pública, daquelas pessoas e empresas beneficiárias de renúncia de receita. É quando o governo, em algum momento, acha que é importante atrair uma empresa para o seu estado, por exemplo, ele dá renuncia a um imposto para estimular aquela empresa a vir, então passaria a divulgar quem e quanto está sendo, né, renunciado para o funcionamento daquela empresa ou atividade daquela pessoa.
Uhum. Agora, a sessão do Congresso, você falou que tem vetos para ser votado, vários vetos na pauta. Quantos são?
No total, são sete vetos que estão trancando a pauta, mas são vários dispositivos, né?
Uhum.
Quando, isso é importante, talvez o ouvinte não saiba, quando votamos um veto, a gente não vota globalmente o veto, vota cada inciso que o presidente da República vetou. Uhum. Né, o Congresso pode decidir derrubar um inciso e manter outro.
Sim.
Então, na verdade, nós temos um número maior de dispositivos a votar, mas são sete projetos, né, que receberam vetos e vão ser votados amanhã.
Ah, tá. Então, quando você falou sete vetos, são sete projetos que têm vetos.
Exatamente.
Dentro disso, vários vetos, digamos assim, vários itens.
Exatamente.
Uhum.
Por exemplo, o item 5 da pauta, que trata de contribuição previdenciária, né, ele tem mais de 15 dispositivos vetados dentro dele. Né? Ou ainda o veto, já o sexto item da pauta, por exemplo, que foi um veto relativo à LDO de 2018, vigente, tem somente um dispositivo.
Uhum.
Então, né, haverá vetos que são várias votações e haverá vetos que é apenas um só.
Cada dispositivo desse é uma votação.
Exato.
Certo. E alguma coisa polêmica? Qual a sua análise?
Olha, tem uma matéria que gerou um certo polêmica, né, que é o item 3 da pauta de amanhã, que era um veto à lei que modificou a lei de introdução às normas do direito brasileiro. O que ele fazia esse projeto? Ele limitava a possibilidade, né, de acusar um gestor público pela lei de improbidade administrativa. Uhum. Né, dentro de determinados parâmetros. Imagine que um gestor público seguiu todos os pareceres jurídicos e todas as orientações oficiais do órgão, né, e tomou determinada medida. Mas às vezes o Ministério Público ou alguma outra habilitado entende que aquilo ali foi ilegal e entra com a improbidade administrativa contra o prefeito ou o secretário. E isso muitas vezes termina o mandato e o prefeito continua respondendo por aquilo ali com as suas próprias dispensas. Então, o que faz esse projeto que foi vetado, ele limita a possibilidade, né, de ingresso de ações de improbidade administrativa, né, em face de gestores públicos. né, quando ele atuar, né, na linha dos pareceres, na linha da jurisprudência consolidada, etc. O presidente da República vetou, houve vários pedidos, inclusive do Ministério Público, para esse veto, e agora o Congresso deverá confirmar ou não, né, essa decisão.